Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no livro de Efésios, capítulo 5, verso 22. Efésios 5, 22 até o 33. Vamos ler então os versículos de 22 a 33 do capítulo 5 de Efésios. Diz assim a palavra de Deus: as mulheres sejam submissas a seu próprio marido, como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas aos seus maridos. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja. Porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante, vós, cada um de per si também ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. Vamos falar um pouco sobre casamento. Esse é um texto que fala sobre o lar cristão e os versículos que nós lemos são específicos sobre a relação matrimonial, conjugal. Casamento é uma realidade que está para além da realidade da fé. Não são só crentes que se casam, não são só cristãos que se casam. Não são só religiosos que se casam, ainda que quase todas as religiões atribuam ao casamento um sentido transcendental. Mas mesmo quem não tem religião, quem não tem fé, e mesmo aqueles que são avessos a qualquer ideia de uma realidade metafísica, espiritual, se casam. Assim como não são só cristãos que se apaixonam, nem só religiosos que se apaixonam, e nem só cristãos e religiosos que sonham em se apaixonar e se envolver romanticamente com alguém. Isso está para além da realidade das igrejas e do cristianismo. Isso porque o casamento também foi instituído muito antes de ser instituída igreja, de ser instituída religião ou a lei. Lá no Éden já tinha casamento. Antes de haver pecado, já havia casamento. É algo que Deus, com o qual Deus abençoa toda a humanidade. Toda a humanidade encontra essa realidade da relação homem e mulher, essa relação conjugal em si. Há algumas divergências, aqueles que não procuram isso, aqueles que procuram isso de maneira diferente do que a Bíblia fala, mas isso é algo que está para além da realidade da igreja. Esse texto que nós lemos, ele é um texto especial, porque o que nós vemos no mundo a respeito do casamento é uma distorção daquilo que Deus imaginou e elaborou para o casamento. É uma distorção, é uma diferença. Se todos podem se casar, em geral se casam e buscam isso, a Bíblia ela traz um sentido especial para o casamento que só pode ser compreendido em Jesus Cristo mesmo. E nós estamos estudando todo o livro de Efésios. E de novo eu vou falar um pouco sobre todo o livro de Efésios. De novo eu vou explicar um pouco a divisão do livro de Efésios. Todo domingo eu faço isso, você já deve ter decorado. Espero que já tenha decorado. Efésios é um livro que está claramente dividido em duas partes, bem no meio. Capítulos de 1 a 3 e capítulos de 4 a 6. Está bem no meio dividido o livro de Efésios. Os primeiros capítulos falam da bênção, da graça, da maravilha de estarmos em Cristo. e de todos os dons e bênçãos e dádivas de Deus que temos por estarmos em Cristo. A partir do capítulo 4, tem um desdobramento introduzido pela palavra portanto. Então, por causa disso tudo, portanto, há um desdobramento prático. Então, a partir do capítulo 4, o livro de Efésios fala, então, como nós vivemos por estarmos em Cristo? O que devemos fazer estando em Cristo? O que é coerente com essa nova vida que temos em Cristo? Os primeiros capítulos falam de toda a glória de estarmos em Cristo. Os outros falam da luta que nós temos com a nossa própria carnalidade com a nossa própria carnalidade para efetuarmos nessa vida essa realidade de estarmos unidos a Jesus Cristo. Então, todos os capítulos aqui, a partir do capítulo 4, estão falando de questões práticas. Fala sobre como a gente deve falar, o que a gente não deve falar, como a gente deve viver, como a gente deve se relacionar, o que deve passar pela nossa cabeça, pelo nosso coração, todas as questões a respeito de como viver essa vida. Acontece que estarmos em Cristo, essa realidade do Evangelho, a mensagem do Evangelho que está lá no capítulo 2, somos salvos pela graça mediante a fé, essa verdade do Evangelho, ela não transforma apenas as aparências da nossa vida. Ela transforma toda a nossa vida. Ela não é uma graça salvadora de Deus para que nós sejamos apenas transferidos de uma religião para outra. Ela não é uma ação de Deus apenas para que nós cumpramos certos ritos que Deus gosta que nós cumpramos, como vir ao culto, como participar da ceia. Não é isso. Essa graça, esse evangelho maravilhoso que diz que Deus nos salvou pela sua graça, independente das nossas obras, Ele nos salvou pela graça dEle, de presente para nós. Isso transforma todos os aspectos da nossa existência. E dentre esses aspectos está o ambiente do lar, está as relações familiares. As nossas relações familiares, elas são transformadas pelo Evangelho. O Evangelho deve transformar a nossa casa, deve transformar o nosso matrimônio, a nossa paternidade, a nossa maternidade, a nossa filiação, a nossa fraternidade. Isso deve ser transformado pelo Evangelho. Porque o Evangelho não toca apenas a superfície da nossa vida. Ele não é algo que nos exige apenas um testemunho público. Ele é algo que nos transforma por inteiros. E não é raro que nós vejamos crentes que vivem uma série de ações que adotam muitas práticas, que são práticas típicas de crente, mas que por não viverem o evangelho realmente na sua vida, independente do que os outros veem, até quando ninguém vê, ele continua sendo crente evangélico, encontra no refúgio do seu lar o ambiente perfeito para se livrar da hipocrisia que ele vive no mundo. E ali no ambiente do seu lar, vive de maneira completamente distante do que o evangelho ensina. Conta uma história que uma família de um diácono muito dedicado na igreja, não na nossa igreja, tá? Não são os diáconos da nossa igreja, não. Uma família de um diácono muito dedicado na igreja, aqueles que amam a igreja, que gostam, que vão e trabalham e se dedicam e tal, estavam no culto, celebrando ao Senhor, e a família era o diácono, a esposa e um filhinho. E aí o filhinho fala para a mãe: mãe, eu gosto tanto de vir na igreja, mãe. Mãe, eu queria morar na igreja, morar. Eu queria trazer minha cama, meu quarto, a geladeira, a televisão, trazer tudo para a igreja, eu queria morar na igreja. Gosto tanto de estar aqui. Ah, é, filho? Que bom. Por que você gosta de estar aqui? Você gosta do EBD, gosta das músicas, gosta do quê? E o filho falou: não, mãe, eu gosto que quando a gente está aqui, o pai fica tão calminho, tão alegre, tão bonzinho, nem parece o mesmo com o que está lá em casa. Essa história que a gente dá esse riso um pouco constrangido, ela, ainda que fictícia, porque ela é de fato fictícia, mas ela traz uma verdade. A verdade é que, por muitas vezes, nós não vivemos o evangelho, nós vivemos uma religião, uma aparência. E o lar fica sendo o refúgio de quem nós realmente somos. E essa discrepância entre quem nós somos em casa e o quem nós somos na igreja ou diante dos olhos dos outros, ela pode se tornar enganosa durante muito tempo para muita gente, até para você mesmo, mas não para Deus. Mas não para Deus, porque o crente sabe que vive diante de Deus o tempo todo. Esse texto de Efésios, que começa no versículo 22, ele não para onde nós paramos, ele continua até o versículo 9 do capítulo 6. Mas hoje nós vamos tratar só desses textos que nós lemos. Na semana que vem é Dia dos Pais e nós vamos falar sobre pais e filhos a partir do capítulo 6. Mas aqui ele trata três aspectos do lar que são importantes, em especial naquela época. O relacionamento marido e mulher, o relacionamento pais e filhos e o relacionamento servos e senhores. Porque no tempo do Império Romano, o servo da casa, o escravo de fato da casa, ele era como parte da família. Legalmente ele era como parte da família. Quando os escravos em Roma eram alforreados, eram libertados da sua situação de escravidão, eles recebiam o nome do seu senhor. Eles passavam a ser como parte da família e da casa do seu senhor. Então, o apóstolo Paulo não podia ignorar essa realidade ao tratar da casa. Ainda mais sabendo que o cristianismo rapidamente se espalhou por todos os setores da sociedade. E tinha crente escravo, que a Bíblia mesmo cita, Onésimo. E tinha crente senhor, que a Bíblia também cita, Filemão. E ele vai falar como um crente senhor e um crente escravo devem viver. E aí a partir do versículo 5 do capítulo 6. Mas como nenhum de nós é escravo aqui, nós não vamos tratar isso hoje. Vamos falar sobre o casamento. Eu sou crente, minha esposa é crente. Ou eu sou crente e só eu. Ou eu sou crente e meu marido não. Como o evangelho deve transformar a minha relação? Como o evangelho deve transformar o meu casamento? Como eu, sendo crente, devo viver a vida de Jesus Cristo dentro do meu lar? O texto que nós lemos começa dizendo que as mulheres devem ser submissas aos seus maridos. Mas nós precisamos voltar um pouquinho para a gente entender o que está acontecendo aqui. Lembra que o texto anterior a esse que nós pregamos na semana passada, ele fala sobre enchermos o Espírito, nos enchermos o Espírito. Ele vai dizer formas de nos enchermos o Espírito. Ele vai falar que nós devemos nos encher do Espírito, falando entre nós com salmos, hinos e cânticos espirituais, que devemos dar graça sempre, por tudo, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E ele termina com uma última maneira. Ele termina dizendo: sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor. Sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor. Ele está falando isso para a igreja. Igreja, sujeite-se uns aos outros. Cada um se sujeite ao outro. E aí ele começa o versículo 22 dizendo: as mulheres se sujeitem aos seus maridos. Então o versículo 21, ele é o final do que ele está dizendo antes. Mas ele é o início que abre um leque para demonstrar exemplos de sujeição dentro do próprio lar. Existe no lar uma relação de sujeição entre todos os membros do lar, mas sujeições de maneiras diferentes. Não é a mesma maneira de se sujeitar um ao outro. Mais à frente ele vai falar sobre os filhos que devem obedecer aos pais. Isso é sujeição? É sujeição. Mas ele vai falar também dos pais que devem não provocar a ira do seu filho, sujeitando-se também a não adotar o comportamento que ele quiser, sabendo que ele tem uma responsabilidade com o seu filho. Ele se sujeita a uma realidade nova que acontece na sua casa no momento que ele se torna pai. A mesma coisa acontece nessa relação homem e mulher. Mulheres, sujeitem-se aos seus maridos. Mas maridos, entreguem sua vida pelas mulheres. Pela sua esposa, pela sua própria esposa. Não pelas mulheres em geral, pela sua própria esposa. É uma relação em que se cumpre o que está sendo dito no versículo 21. Sujeitem-se uns aos outros no temor do Senhor. A sujeição não é fácil. E, em geral, ela é tomada pelos conselheiros e sábios do mundo sobre relacionamentos como um dano, um perigo. E eles têm razão ao dizer que muitas vezes um discurso cristão ou pseudo-cristão oprime mulheres e homens com essa história da sujeição. Eles têm razão em dizer isso. Porque a falta da compreensão do que está sendo dito aqui pode trazer danos muito grandes. Pode trazer problemas muito sérios para a vida das pessoas. Precisamos entender primeiro que essa sujeição que está sendo dita no versículo 21, ela não é uma mera submissão ao outro como cumprimento de um destino ruim da vida. A vida é assim mesmo. Você nasce, cresce e quando você se casa, o outro manda em você. Não é isso que está dizendo. O que está sendo dito é que nós devemos nos sujeitar uns aos outros, na igreja e também no lar, no temor do Senhor. Sujeitarmos uns aos outros no temor do Senhor coloca o fundamento dessa sujeição em Deus. Como assim? Vamos então nos lembrar o que é que o Evangelho disse na exposição que o apóstolo Paulo trouxe lá no início do livro de Efésios. Ele fala lá no capítulo 2, pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não por obras para que ninguém se glorie. O que ele está dizendo é que Deus nos amou e resolveu nos salvar. E não por obras, não porque eu fiz alguma coisa, não porque eu mereci, não porque eu sou melhor que o outro. Mas Deus, o Senhor de todo o universo, diante de quem eu estava em pecado, aquele Deus que eu ofendi, a maior autoridade que pode existir e contra quem eu me indispus no meu pecado, não apenas não me consumiu, mas também me perdoou e me chamou na reconciliação para um relacionamento com ele. Quando a gente entende isso, a gente entende por que o salmista fala como é feliz quem tem os seus pecados perdoados. Essa é a realidade que a gente vive agora, a realidade daquele que foi amado por Deus, transformado pelo amor de Deus, e por ser transformado, por ser chamado para reconciliação e amizade verdadeira com Deus, não teme a morte, não teme o mal, não teme a ira, não teme a desgraça, mas tem diante de si a salvação. E por isso ele fala, vivam de modo digno de modo digno da vocação a que foram chamados. Fomos chamados para o céu, salvos por Deus, regenerados, livres da ira e do pecado. À nossa frente está a salvação e o céu e a convivência harmônica, pacífica e alegre com Deus. Então viva sabendo disso, que nada nesse mundo pode acabar com o amor que Deus tem para você. Quando nós entendemos isso, nós podemos nos submeter ao outro. Nós podemos nos sujeitar ao outro sem que isso signifique uma depreciação de quem nós somos. Porque este é o problema levantado pelos sábios do mundo a respeito da sujeição. Quando você se submete ao outro, você deprecia você mesmo. Não. É impossível me depreciar se eu me lembro que Deus me amou. Se Deus mesmo me amou, eu tenho falta de que amor? Se Deus mesmo me amou, eu tenho necessidade do que para eu me considerar valioso, valoroso? Nada. Porque eu tenho plena convicção da minha indignidade e ainda assim eu recebi o maior presente que eu podia receber. Sabe quando você recebe um presente que te surpreende? Você fala, rapaz, eu não sabia que essa pessoa gostava tanto de mim. Imagina só o que é a salvação em Cristo Jesus, dado por Deus mesmo. Eu não sabia que Deus gostava tanto de mim. E se Deus mesmo gosta tanto de você e te ama tanto, o que é que te falta? O que é que te faz te sentir depreciado? Nada. Então você está livre para amar, para se sujeitar ao outro. Porque você faz isso no temor do Senhor. Você não faz isso só porque o outro é o outro. Você faz isso porque você conhece o Deus que você ama, o Deus maravilhoso, incrível, gigante, e que ainda assim, apesar de toda essa glória, te amou. E no temor desse Senhor, nessa admiração amável que temos diante de Deus, que esse é o temor do Senhor, nós nos sujeitamos aos outros. Tem uma história muito bonita sobre isso na Bíblia, a história de Agar. Agar estava grávida do filho do seu senhor, Abraão. E aí Agar tem um problema com a sua senhora, Sara. Porque Sara que disse para Abraão engravidar a escrava. E aí Abraão engravidou a escrava. E aí Sara começa a ficar com ciúme, Agar também começa a aproveitar o novo status de mãe do filho do Senhor, e aí fica lá aproveitando aquela, né, o paparico. E aí Sara chega para Abraão e fala: olha, eu não quero mais essa mulher em casa. E Abraão diz: faz o que você quiser com ela. E ela começa a tratar Agar mal, e Agar foge, vai embora e vai para o deserto. Vai para o deserto. O conflito era tão intenso que ela foge para o deserto. E no deserto ela acredita que ninguém a ama. Ela era uma escrava egípcia fora da sua terra, distante de toda a sua família. E quando parece que as coisas estão melhorando um pouco, porque agora ela vai ser mãe do filho do Senhor, o Senhor não dá bola para ela, a senhora começa a tratar ela mal e ela foge. Ela estava na situação mais explícita de solidão, ela estava no deserto. E ela ora a Deus, ela clama e Deus aparece. O anjo do Senhor aparece a ela. E quando o anjo do Senhor aparece a ela, sabe o que ela diz? Ela chama Deus de aquele que me vê. Porque ninguém a via. O seu senhor não a via, a sua senhora não a via, os seus parentes não viam mais porque ela já não estava mais com eles. Ela foi para o deserto, ninguém a via, ninguém prestava atenção nela, ninguém cuidava dela, ninguém amava ela. Ela estava sozinha, sem o amor de ninguém. E de repente, o Deus do seu senhor, o Deus de Abraão, aparece para ela. E ela fala: peraí, Deus me vê. Deus se importa comigo. Sabe o que o anjo do Senhor fala para ela? Ele não fala para ela assim: olha, você vai ser, eu vou dar riquezas para você. Eu vou te juntar com soldados, exército, você vai voltar lá e vai arrasar com Abraão. Não falou: não, não chora não, porque eu tenho para você aqui, ó, uma casa, uma mansão maravilhosa ali na praia. Não tem nada disso. O anjo do Senhor falou para ela o seguinte: volta lá e vai viver na casa da sua senhora de novo. Que resposta horrível, né, de oração. Ela sai de lá porque ela está sendo maltratada e o anjo manda ela voltar. Mas ela volta. E volta alegremente. E volta para viver lá. O que mudou entre ela sair e ela voltar? O fato dela perceber que quando Deus a ama, ninguém a pode depreciar mais. A sua senhora não pode depreciar mais ela. Porque por mais que ela a maltrate, ela sabe que Deus a ama e a vê. E ela volta para casa e vai viver a vida. Esse entendimento nosso também é assim. Se Deus me ama, e eu sei que Deus me ama, eu posso me sujeitar ao outro, eu posso viver uma relação de entrega ao outro. Porque é essa vida que o meu Senhor, que me ama, quer para mim. E eu vou viver essa vida, eu vou cumprir, porque eu me sujeito no temor do Senhor. O quão diferente isso é dos relacionamentos do mundo? Presta atenção nas músicas que o mundo canta. Tem um forró que fala que falta eu sinto de um bem, né? E falta me faz um xodó. Conhece essa, Severina? Conhece. Mas como eu não tenho ninguém, eu levo a vida assim tão só. Ah, até aí tudo bem. Ele diz: eu só quero um amor que acabe o meu sofrer. Um xodó pra mim do meu jeito assim, que alegre o meu viver. É. Eu ia cantar, mas fiquei com medo de errar. Mas olha o conceito dessa música. Olha só. Eu sinto falta de alguém e eu preciso preencher esse sofrer com o outro. O Frejá, ex-vocalista do Barão Vermelho, cantava uma música também, ou canta ainda, deve cantar ainda, na sua carreira solo, que diz que eu só quero um amor que seja bom para mim. Olha lá. Está todo mundo desesperado, procurando saciar os seus problemas, as suas sedes, as suas vontades, os seus vazios, encontrando outra pessoa que o sacie. E isso leva a uma situação, às vezes, até mesmo de escravidão do outro, mas com certeza leva principalmente a uma situação de insatisfação, de frustração e de um rompimento profundo. Eu quero que o outro acabe o meu sofrer, eu quero um amor que seja bom para mim. E a Bíblia diz: olha, o que você podia querer dessa vida, Deus te deu muito mais, porque Ele é aquele que faz muito mais do que pedimos ou pensamos. E esse muito mais foi Jesus Cristo. Tendo recebido Jesus Cristo, você consegue viver se sujeitando e amando apesar de qualquer coisa. O casal cristão, ele não é aquele que vive para que um sacie o outro, porque isso vai gerar uma idolatria matrimonial. Ele é aquele que vive para o outro, porque ele está cheio de Deus. Ele já tem Deus que o preenche. E esse Deus que o preenche o faz transbordar de amor. E aí Deus coloca o casamento como uma oportunidade de repetir na terra a história de Cristo e a igreja. Ele te dá no casamento a oportunidade de fazer acontecer dentro da sua casa a mais bela história de amor que já aconteceu no mundo, que foi de Cristo e a igreja. E você vai repetir isso na sua casa, marido e esposa. E isso leva também a uma outra situação. Uma situação de que, mesmo quando o outro não corresponde a esse meu amor, eu creio no poder do amor de Deus ao ponto de que eu o amo mesmo assim. O amo. E mesmo quando o outro, e tem essas coisas em casamento também, né? Quando o outro te ama de uma maneira que você se sente até constrangido. Nossa, mas você está me amando demais. E parece até que... E o outro tem que dizer, não, eu te amo no temor do Senhor. Eu não estou te amando, te fazendo esse bem, devotando a minha vida a ti, para depois contar um ponto lá na frente. Ó, lembra que eu fiz aquilo? Só eu faço, só eu amo, só eu me dedico. Não é para ele que você está fazendo. Você está fazendo isso não é porque ele vai te dar alguma coisa, porque você recebeu alguma coisa dele ou dela. Você está fazendo isso porque você recebeu muito de Deus. E você está dando ao outro, porque você recebeu muito de Deus. E isso pauta a nossa vida e todos os nossos relacionamentos, isso pauta o nosso casamento como o tipo de relacionamento mais intenso e íntimo. Onde o amor deve se expressar com mais dedicação, com mais afeto, com mais cuidado, com mais atenção. É assim que a gente deve viver o amor de Deus dentro do casamento. É assim que o Evangelho nos leva a uma submissão e uma sujeição ao outro. Mas eu disse no início que essas sujeições são diferentes, e de fato elas são. E esse é um tema um pouco complicado. Porque hoje no mundo é muito difícil você falar que há diferenças entre homens e mulheres. Ainda que elas acham que elas existam. Mas é muito difícil você falar sobre isso. Primeiro vamos já dizer uma coisa. A Bíblia fala muito pouco sobre papel de homem e de mulher dentro do lar. Muito pouco. A Bíblia não fala que lavar louça é papel da mulher. Viu? Mesmo que você queira que diga, ela não diz. Ela não fala que mulher não pode trabalhar também. Viu? Se você for lá em Provérbios capítulo 31, você vai ver que está lá escrito uma mulher que, além de ser a mulher virtuosa, o grande exemplo bíblico de mulher, Provérbios 31, vai falar que ela negocia. E negociar não era fácil, não. Ela negociava com mercadores, que eram estrangeiros, gente de outras terras. Não era fácil. E a Bíblia está cheia de mulher que trabalhava. E Paulo não ousaria falar que mulher não deveria trabalhar naquele contexto em que ele estava, em que ele escrevia para um povo que tinha muita gente que precisava dos dois trabalhando. A Bíblia também não fala isso. A Bíblia também não fala que a mulher tem que ganhar menos que o homem também. É outra coisa que a Bíblia também não fala. Ela fala muito pouco sobre essas questões de papéis específicos dentro do lar. Mas ela fala muito sobre princípios. E há um princípio claro aqui. Mulheres, sujeite-se aos seus maridos como Cristo se sujeitou à igreja. Querido, você é igreja. Você é igreja, não é? Você vem aqui na igreja para reclamar de ter que se sujeitar de Cristo? Sujeitar a Cristo? Vamos cantar uma música sobre isso. Senhor, eu não me aguento mais ser sujeito ao senhorio de Jesus. Eu quero mandar um pouco. Não, porque não é nem essa questão da sujeição a Jesus Cristo. A nossa sujeição a Jesus Cristo sempre nos trouxe para uma posição muito melhor do que a que a gente tinha antes disso. Sempre foi uma sujeição a Jesus Cristo, aquele que nos ama com amor maior do que o que nós temos por nós mesmos. Não é? Cristo nos amou mais do que o nosso amor próprio. Porque ele dedicou a nós uma vida muito mais valiosa do que a nossa. E ainda que a gente dedique toda a nossa vida para satisfazer plenamente o nosso ego, a gente ainda não terá nos amado tanto como Cristo nos amou. Então, nossa relação com Cristo de sujeição a Jesus Cristo é a relação com alguém que nos ama para além da nossa própria capacidade de nos amar. O casamento é isso também. O convívio de homem e de mulher e a sujeição da mulher ao homem não é a sujeição da mulher a um tirano. Não é a sujeição da mulher a um déspota do lar. É a sujeição dela àquele que devotou a sua vida para amá-la. E não o amor que despersonaliza e despersonifica o outro. Existe esse tipo de amor possessivo e destrutivo. Aquele que transforma a pessoa numa coisa e ama a coisa que a pessoa se tornou. Não é esse tipo de amor. É o amor que se alegra na liberdade, no desenvolvimento, nas vitórias, na comunhão. É esse o amor. É esse, e é a esse amor que a esposa se sujeita. É a este marido que a esposa se sujeita. Ah, mas o meu marido não é assim. Mas o mandamento aqui é para você. E a Bíblia fala que se o seu marido não é assim, não é aquele que tem na sua vida os princípios do Evangelho, o que o apóstolo Paulo nos ensina quando escreve lá aos Coríntios? Quem sabe você não o ganhará, o santificará pela sua atitude. Porque é assim que todos os cristãos são ensinados a viverem diante de todas as autoridades do mundo também. Como é que a gente transforma o mundo? Como é que o cristianismo transformou o Império Romano? Não devolvendo a mesma violência do Império Romano, mas vivendo o amor. E o lar, que é completamente diferente de um império, de qualquer coisa, mas tem marido que acha que é o imperador. E quando faz isso, você vive a vida de Jesus Cristo, brilha a luz de Cristo lá, fala do Evangelho, testemunha e ama, porque você fez um vínculo de amor. Um vínculo de amor fruto de quem é amado por Deus. É lógico que eu não estou falando aqui de situações em que sua vida está em risco. Eu não estou falando nada disso, queridos. Não entendam isso. Eu estou dizendo que entramos no casamento acreditando no amor. E no amor que Deus tem por nós, e por isso nós damos o amor. A sujeição da mulher ao homem não é ao tirano, ao déspota, mas é como a igreja que se submete a Jesus Cristo. Nós nos submetemos a Jesus Cristo porque o amamos, porque dele recebemos o seu dom, a sua bênção, o seu cuidado, porque vivemos numa vida de comunhão com ele. Mas também por um outro motivo. Porque Jesus Cristo nos apresenta diante de Deus. É isso que está dizendo lá à frente. No versículo 25 e 26. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificada por meio da lavagem da água, pela palavra, para apresentar a si mesmo, igreja gloriosa, sem ruga, sem mácula, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. É Cristo que apresenta a igreja diante de Deus. É Cristo que apresenta a igreja a si mesmo, inclusive. Cristo representa a igreja. Ele é o responsável pela igreja. E é dessa maneira que o marido vive o seu relacionamento com a mulher. Como responsável. O que significa ser responsável? Não é ser autoritário. Não é mandar. Não é submeter a mulher à sua vontade. Nada disso. Ser responsável é saber que você presta conta diante de Deus de todo o seu lar. Você, marido, presta conta diante de Deus de todo o seu lar. E se o marido não presta conta diante de Deus? E se o marido falha diante de Deus? E a esposa? O que a esposa faz? Ela presta conta dos seus filhos diante de Deus e da sua própria vida. Claro, cada um presta conta de si. Mas se o seu lar não tem a vida de Deus por uma falha sua, marido, cada um vai arcar com a conta que presta, mas você vai também arcar com a sua e com a deles. Isso é ser responsável, é responder por. Essa é a sujeição. Há de entender que existe ali uma unidade. Mas há a sujeição do marido. Ah, mas o texto não fala de sujeição. Mas o texto lá no 21 fala sujeitarmos uns aos outros. Senão você vai dizer para os maridos assim, sujeitem-se uns aos outros, menos as suas esposas, porque essas aí se sujeitam a vocês, vocês não. Não é isso que o texto fala. Sujeitar-vos uns aos outros. Como o marido se sujeita à esposa e a toda a casa? A Bíblia nos ensina sobre o que é ser autoridade, o que é ser autoridade no lar. Ela nos ensina dizendo o quê? Entre os homens e os governos, os mais poderosos são os que têm autoridade, mas entre vocês não é assim. Quem quer ser o primeiro, que seja o último. Quem quer ser o maior, que seja o servo dos demais. Como Cristo amou a igreja? Ele fala nesse mesmo texto lá em Marcos capítulo 10. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Ele não fala aqui para o marido dar a sua vida pela esposa? Dar a vida para a esposa começa com servir. O marido, ele é o sacerdote do lar, à medida que ele é o servo de todo o lar. Você, homem, chefe de casa, você é o servo de casa. Você é o servo do seu lar inteiro. Você dedica a sua vida por toda a sua família. Porque é isso que Cristo fez pela igreja. E é isso que você faz pela sua família. E é isso que você faz pela sua esposa. Você não poupa nada no seu casamento para que o amor de Cristo seja demonstrado. Você entrega tudo, toda a sua vida. Puxa, mas isso é muito ruim, então eu vou viver minha vida para os outros? Vai. Mas por que eu vou viver minha vida para os outros? Por que eu não vivo para mim mesmo? Porque você recebe de Cristo um amor muito maior do que você pode dar para si mesmo. E tendo sido amado, como o Evangelho disse, você vive uma vida de amar o outro. Em toda dedicação no seu relacionamento. Toda dedicação. Isso é importante que a gente entenda. Isso é importante que nós, casais, entendamos. Casais aqui presentes. É importante que nós entendamos. Pega isso aqui, que foi dito. O que foi dito para você, homem. O que foi dito para você, mulher. Não vá usar essa mensagem para jogar na cara do outro durante a semana, né? Você ouviu o que o pastor falou. Não fala, isso aí não vai adiantar nada. Analisa, vê onde você está falhando e busca caminhar da maneira correta. O seu casamento parece insatisfatório? O seu casamento parece distante do que você queria? Primeiro, abre mão de ser o casamento que você queria. Busca ser o casamento que Deus quer. E como é que você vai buscar o casamento que Deus quer? Com um coração grato a Deus por ser amado por Ele. Você ama sua esposa com tudo que você tem. E você, esposa, com um coração grato a Deus por ser amado por Ele. Você ama o seu marido com tudo que você tem. Com tudo o que você tem. E aí? E aí as coisas serão diferentes. Mas essa mensagem é importante também para quem ainda não casou. E eu quero falar um pouquinho com quem ainda não casou. Quem ainda não casou e vai casar. Porque tem alguns que ainda não casaram e nem vão casar. E a Bíblia fala sobre esses também. Deus sabe o dom que dá a cada um, né? Alguns têm esse destino na vida, do celibato. Mas eu estou falando com a maioria, que não terá, eu acho, né? Pelo menos historicamente se demonstra que a maioria não tem. Presta bem atenção, porque o casamento envolve esse compromisso de dedicar a vida toda. Presta muita atenção. Cuidado. Primeiro, esquece essas músicas que a gente falou, que parece que coloca na sua vida a necessidade de ter alguém para se sentir completo. Não. É Deus que te completa. Tá bom? Busca em Deus. Ser pleno de Deus, ser cheio de Deus, ser satisfeito em Deus. Busca isso. Primeira coisa é isso. Segunda coisa, quando se envolve, você precisa olhar aqui na fase do namoro, na fase dos encontros, olhar aqui na palavra de Deus e ver se esse tipo de compromisso que você está disposto a fazer porque você crê na Bíblia e sabe que esse é o certo, é o mesmo tipo de compromisso que o outro quer fazer também. Porque depois que casar, você vai ter que levar esse compromisso até o fim, não importa o que o outro faça. Então olhe bem, converse. Mostre, demonstre. Por isso é importante, tão necessário, que haja essa unidade entre os casais. Quando oriento casais, eu sempre chamo a atenção disso. Quando diz de haver uma unidade entre marido e mulher, de serem um, está falando de um tipo de relacionamento para além da mera concordância em certos pontos. Está falando que a essência de vocês tem que ser a mesma. A essência tem que ser a mesma. Os valores têm que ser os mesmos. Busquem os mesmos valores. Porque depois você vai ter problemas se os valores forem diferentes. Eles parecem coisas pequenas agora, mas à medida que vocês vão se aproximando, e o casamento é uma aproximação muito intensa, aquelas pequenas marcas são rachaduras enormes no seu relacionamento. Então olha aqui a Escritura. Se dedica a ser aqui este homem e essa mulher que a palavra de Deus diz. E pacientemente espere em Deus que haverá aquele que se dedicará com o mesmo valor e princípio. E nós temos um monte de exemplos aqui na igreja, gente. Eu não estou falando uma doideira, não. Ah, é impossível isso, gente. Quem vai querer se dedicar totalmente ao outro? Isso é a maior experiência de relacionamento que a gente pode ter entre seres humanos pecadores. É gente imperfeita, quebrada, detonada, que ama Jesus Cristo com tanto amor, que se transforma ao ponto de dedicar sua vida inteira ao outro. Que nós somos chamados para viver assim diante do mundo, mas especialmente no casamento. nos dedicando totalmente ao outro. Então olha bem, presta bem atenção. A maior expressão de que as pessoas se relacionam romanticamente hoje para o seu próprio ego é o papel, é o papel que o sexo tem tomado nos relacionamentos fora do casamento. Como isso tem sido elevado a importância altíssima, além de todas as outras questões de unidade. Mas o prazer sexual, muitas vezes, as pessoas resolvem sozinhas, sem precisar do outro. De tão egoísta que o mundo é. E quando está com o outro para a satisfação do seu próprio prazer, sua própria vontade. Por isso nós, como cristãos, seguimos completamente ao contrário do que é ensinado no mundo. Completamente ao contrário. O mundo acredita o seguinte: olha, eu sou os valores que eu tenho. Quem é você? Eu sou o que eu penso, eu sou o que está na minha cabeça, eu sou o que a minha alma diz, eu sou o que me orienta, eu sou o que eu sonho, é isso que eu sou. O corpo é uma coisa que eu tenho, não é uma coisa que eu não sou o meu corpo, eu tenho o meu corpo. O corpo é um negócio que eu nasci com ele, inclusive às vezes eu nasci com um negócio errado e eu vou trocar. É isso que está sendo ensinado. Eu não sou o corpo, eu tenho o corpo, ele pode ser bem diferente do que eu sou. Então, no relacionamento, eu posso colocar em comunhão o que eu tenho com o que o outro tem, o meu corpo com o corpo dela. Está tranquilo. Eu não estou me envolvendo profundamente porque os meus valores, as minhas crenças, os meus pensamentos, aquilo que me guia, não está entrando em questão. A gente mal é má conversa, eu nem sei o nome dele, dela. A questão aqui é só a gente se divertir um pouco com aquilo que a gente tem. E aí a gente vê um monte de gente quebrada porque não percebeu que o corpo é o que ela é, não só o que ela tem. Mas a Bíblia, ela não faz essa distinção. Ela diz que nós somos o que nós somos e nós somos o corpo. Nós não somos só a parte imaterial, nós somos também a parte material. E envolver a parte material é envolver-se também. É envolver-se. Tem vários filmes e comédias românticas que tentam explorar esse limite entre o sexo e a intimidade. Mas a Bíblia já disse, o sexo é a última intimidade, é a mais profunda. É a mais profunda. Por isso que a Bíblia fala, e o texto de Efésios cita, o Gênesis, deixará o homem a sua casa, seu pai, sua mãe, se unirá à sua mulher e serão os dois uma só carne. O que significa ser uma só carne? Uma unidade de pensamento, de entendimento, uma unidade de tudo o que é meu valor imaterial, mas uma unidade dos nossos corpos. Escrevendo aos Coríntios, Paulo fala, você não sabe que quando você se deita com a prostituta, você se faz um com ela? Então, o sexo é fazer-se um. É fazer-se um. É envolver quem você é. Porque a Bíblia não fala que o corpo não é o que você é. O corpo não é só o que você tem, é o que você é. E o que a Bíblia diz então sobre isso? Ao invés de ser como o mundo, que se envolve primeiro o corpo e por último as ideias e os pensamentos, a Bíblia fala que deve ser o contrário. Envolva-se primeiro no que você pensa, nos seus valores, nos seus princípios, nos seus sonhos. Depois, quando tudo isso já estiver firmado, e porque o coração é pecaminoso, então, depois que vocês garantirem mesmo que vocês têm um compromisso um com o outro, aí vocês unem aquilo que é mais íntimo de vocês. O mais íntimo de vocês é o corpo. O corpo é o mais íntimo, não o menos íntimo. Ele não é o mais exterior, ele é o mais interior, por incrível e paradoxal que isso pareça. Então, você que ainda não casou, cuida da intimidade física. Cuida da intimidade física. Olha tudo isso aqui. Presta bem atenção. Gente, ai, se eu pudesse chegar nos adolescentes e instalar essa informação na mente de vocês. Pudesse de alguma maneira enfiar isso na cabeça de vocês e falar, isso é tão importante que você não faz ideia. Mas às vezes o pastor fala um monte de coisa e os hormônios falam mais alto. Não. Creia na Bíblia para além da sua ignorância da juventude. Lembra que essa sabedoria milenar sabe muito mais do que o que você sabe. Lembra que Deus, que é eterno, sabe muito mais do que você pensa para o agora. E cuide do seu envolvimento.
cuide. Conheça o que o outro pensa, conheça o que o outro sonha, conheça os valores, saiba se você pode construir uma vida do lado dele. Saiba. E depois se faz um em todos os aspectos, selando a unidade com o sexo. Não siga este mundo de ponta cabeça. Siga o que a Bíblia explica. Vale muito a pena. Vale muito a pena. E assim, seguindo isso, olhando, entendendo tudo isso que o Evangelho faz dentro do lar, você vai viver uma vida maravilhosa de dedicação mútua, de entrega mútua, em que a esposa se sujeita ao marido que a ama e o marido demonstra todo dia que a ama, entregando tudo que ele tem. E aí a gente pode colocar algumas coisas práticas para os casais agora. Gary Chapman escreveu um livro que eu tinha tudo para odiar, chamado As Cinco Linguagens do Amor. Eu tinha tudo para odiar esse livro, porque esse livro ele faz tudo que eu não gosto. Esquematizar as coisas, botar cinco, né? Fazer e tal. E a realidade, ela foge dos esquemas, ela é difícil. Mas eu confesso que o esquema do Gary Chapman, eu até hoje não consegui encontrar uma falha nele. Então, a tese é mais ou menos assim. Você ama sua esposa te ama, mas vocês nem sempre entendem o amor pelos mesmos meios, pelas mesmas linguagens. Nem sempre vocês entendem isso. O marido gosta muito de ser elogiado, admirado pela esposa. Gosta, eu estou dando um exemplo hipotético, não está dizendo que os maridos são assim, estou dando um exemplo. Um marido gosta muito de ter palavras de afirmação, como fala lá no livro. Gosta muito de ter palavras positivas. Ele fica feliz com isso. E quando a esposa fala, eu te amo, ele se sente amado. E quando a esposa fala, você é o amor da minha vida, você é lindo, maravilhoso, ele se sente... Ou coisas mais bobas, tipo... Você emagreceu? Não, brincadeira. Palavras são importantes para esse marido em especial. Para ela, contudo, as palavras não são tão importantes. O marido se declara, faz poema, porque para ele amar é falar que ama. Então ele faz poema e canta, e pega um violão, e grava um vídeo no Instagram dizendo que ama a esposa. Porque aquilo é amor para ele. Mas a esposa, ela... crê que o amor se demonstra principalmente com a dedicação ao outro. Com a dedicação com serviço, com trabalho. E ela faz tudo na casa para o marido se sentir amado. Ela faz tudo. E ela pega e faz o prato que ela já percebeu que ele gosta. Porque quando ele come aquele prato, ele repete 3 vezes, lambe os dedos, lambe o prato, o talher, e não deixa ela ir lavar não a panela, que ele dá aquela raspadinha assim no final. Ela faz aquilo com gosto, com alegria. E o marido come, fica feliz, mas é uma comida que ele gosta. Ele não está sentindo que aquilo foi uma demonstração de amor. Porque essa não é a linguagem dele. E aí vão os dois para o gabinete do pastor. E o marido fala, ela não fala que me ama nunca. Eu fico super inseguro. Outro dia ela falou, eu amo essa música. E eu falei, você ama a música, mas não me ama. A música você fala que ama, eu não. E ela fala, como eu não te amo? Eu faço tudo em casa para deixar do jeito que você gosta, maravilha. Você que não me ama, porque você chega lá em casa, joga o sapato para cima, liga a televisão e bota o pé lá e fica. Você não faz nada para demonstrar amor por mim. Os dois se amam, os dois estão loucos para mostrar amor de um para o outro, mas eles não se entendem, porque eles não estão falando a mesma linguagem. No casamento, fazer o outro se sentir amado é falar a linguagem do outro. É se dedicar em mostrar isso da maneira que o outro entenda. Não é fácil. Mas isso, ouvir isso, abre um pouco a nossa visão, né? Abre um pouco. De repente a gente percebe, olha, eu amo tanto meu marido, ele não percebe. Porque ele não entende essa linguagem. E eu sempre achei que meu marido não me amava, mas agora eu estou percebendo que amou. Eu amo tanto a minha esposa, ela não percebe, porque ela não entende essa linguagem. Fazer-se amado e reforçar este amor dentro do casamento não é a coisa mais importante. Como eu falei, nós nos satisfazemos em Jesus Cristo. Mas ninguém está no casamento para viver uma vida
em que nós não desfrutamos essa demonstração mútua de amor. A gente quer demonstrar, a gente quer viver isso. Faz parte dessa experiência, dessa relação. Então adote isso na sua vida. Conversa com sua esposa, conversa com seu marido. Saiba o que é que ele gosta, o que é que ela gosta. Se dedique nisso. Isso às vezes vai ser difícil. Vai exigir de você mudanças. Mas vale tanto a pena. Vale tanto a pena. Tenha paciência com o outro também, quando não cumpre exatamente o tipo de amor que você conhece. Porque ele vai se esforçar, ela vai se esforçar, mas às vezes vão falhar. Ela vai tentar ser mais carinhosa no toque. É uma outra linguagem de amor, o toque. O cuidado, estar junto. Ele adora estar juntinho com ela, abraçadinho, e ela morre de calor. Mas entenda que essa linguagem do amor é vocês conversando nisso. E busque isso, se dedique nisso. Porque vocês agora vivem um para o outro. E sujeitam até seu próprio entendimento do amor ao entendimento do outro. É assim que a gente vive o amor entre nós. É assim que a gente vive o amor no relacionamento. E essas coisas são pedrinhas. Claro, elas não são as mais importantes. As mais importantes são a fidelidade, o compromisso, o estar junto na hora da luta, não abrir mão, o perdão, não ficar jogando culpa no outro. Isso são as coisas mais importantes. Mas esses pequenos realces de amor, essas pequenas dedicações diárias, elas vão temperando a relação de maneira que a gente resiste às tendências tão separadoras que o mundo traz. Não desista, insista. Então, para você que está curioso e não vai ler o livro, As 5 Linguagens de Amor, segundo o livro fala, de novo, eu nunca encontrei uma falha nisso, mas pode ser que você pense numa outra, não tem problema. Ela é atitude de serviço, palavras de afirmação, o toque, presentes e o tempo de qualidade, companheirismo. Essas são as como ele organiza. Talvez existam outras, eu não sei. Entenda como o outro se sente amado e ame como ele se sente, ame como ela se sente. E busquem juntos isso. Mas mais importante que isso tudo, tragam sempre a memória de vocês a realidade do Evangelho. Se reúnam e lembrem de celebrar a salvação de Jesus Cristo juntos. Lembrem de testemunhar um ao outro o que Jesus Cristo fez. Lembrem de agradecer juntos pelas bênçãos de Deus. É poderosíssimo para um casamento estar marido e mulher juntos agradecendo a Deus porque Deus os fez passar por um vale de dores, mas eles chegaram do outro lado. É poderosíssimo isso. É poderosíssimo marido e mulher juntos agradecendo a Deus o alimento, mas agradecendo a Deus também uma vitória inesperada, um presente que Deus deu. É poderosíssimo o homem e a mulher juntos clamando a Deus, porque juntos reconhecem que são incapazes sem Deus de realizar qualquer coisa. Maridos, homens, homem ora pouco, homem ora muito pouco. Eu sei porque eu sou homem. Homem ora pouco. Agora imagina a sua esposa, que te tem por marido, que te tem como uma figura de, como comumente se pensa na cultura, de proteção, de estabilidade, ajoelhado diante de Deus, reconhecendo a sua incapacidade diante do Criador de todas as coisas. Como isso não vai soar como um testemunho de que é Deus que sustenta o seu lar? Seus filhos, que te têm por grande segurança, aprenderam pequenininho que podiam confiar que era você que estava mantendo aquela casa. E um dia olham e veem papai ajoelhado com a Bíblia aberta, orando a Deus. De repente ele fala, papai é grande, mas Deus é maior, porque papai se ajoelhou diante dele. A realidade do Evangelho tem que estar na nossa casa, ela tem que estar no nosso lar. Não basta só a gente fazer esse monte de coisa e não voltar o nosso coração para Jesus Cristo que nos salvou. Não basta a gente querer ter os filhos mais perfeitos, que vençam todas as lutas, entrem nos melhores cursos, consigam os melhores empregos, as melhores promoções, e não dizer e testemunhar que perto
tudo que nós recebemos de Jesus Cristo, todas as riquezas do mundo não são nada. Não adianta a gente dedicar toda a nossa vida ao nosso cônjuge se a gente não faz isso no temor do Senhor. Isso aí é entregar o corpo para ser queimado, mas sem amor. Mas porque Deus te ama, ame a sua família, ame a sua esposa, ame o seu marido. E falei que os homens oram pouco, mulheres geralmente oram mais, mulheres crentes. Mas talvez você ore pouco também. Principalmente se você é de uma geração mais nova, porque as gerações oram cada vez menos. Como também não soa para o seu marido e para a sua casa a fé inabalável que você tem em Deus? Quando a tempestade atinge o lar e o marido se vê incapaz de resistir a ela, ver a esposa ajoelhada, crente em Jesus Cristo, que acalma as tempestades, é um testemunho mais alto do que qualquer pregador de televisão que ele possa, de repente, passar quando está zapeando. A realidade do evangelho tem que estar na nossa casa. Então, busquemos isso. Vivamos isso. Amém? Então, quando você chegar na sua casa, eu gosto de deixar umas tarefinhas para vocês. Na minha cabeça, vocês cumprem. Eu não sei se vocês cumprem de verdade. Mas eu me engano achando que vocês cumprem. Chega na sua casa, lê esse texto de novo. Lê com sua esposa. Lê com seu marido. Fala, caso só esteja um dos dois aqui hoje. Fala o que é que a gente conversou hoje. E faça compromissos. Faça compromisso. Cada um faz o compromisso. Não existe do outro, não. Faz o seu compromisso. Entendeu? Olha, eu acho que eu falo aqui, eu quero ser assim. E o outro vai falar, eu quero ser assim. E vamos caminhar junto. Vamos amar. Vamos nos dedicar. Eu não sei em que condições o seu casamento está. Nem todos eu conheço neste nível. Alguns eu sei, já conversei, já aconselhei, já celebrei casamentos. Mas não conheço todos tão profundamente. E mesmo estes eu não conheço tão profundamente. Eu não sei como está, mas eu quero dizer uma coisa para você. Há esperança em Jesus Cristo. E se você reconheceu que a sua dedicação, o seu casamento, o seu papel neste seu casamento, está completamente oposto àquilo que o texto está falando, toma uma decisão de ter uma mudança absolutamente radical. Radical. Ora a Deus. Agora, depois a gente vai cantar uma música e você ora. E você ora falando assim, Senhor, me vira do avesso se precisar, mas eu não me reconheço aqui nessas linhas e eu quero ser assim. Me transforma, me muda. E que o Senhor abençoe o seu lar, abençoe os nossos lares. E assim a luz de Deus brilhe em cada casa.